Tô vendo uma notinha aqui, no Twitter, né? Em que tem um internauta aqui dizendo o seguinte: poxa, mas os deputados estavam fazendo a participação no plenário por Zoom, né? Zoom, aquele programa, né?
Zoom, é
Ou
isso.
seja, remoto, né? Das suas residências, em razão aí da epidemia. Como é que gastaram 10 milhões de reais em combustível? Boa
Boa
pergunta, né?
pergunta.
Boa pergunta. Então, o que eu quero dizer com isso é assim: as instituições querem garantir a democracia brasileira. Primeiro, elas têm que obter a respeitabilidade, tá? Que não é possível. Olha, eu te digo assim: houve uma reação muito forte nos Estados Unidos quando houve a invasão do parlamento. Por quê? Porque o parlamento lá é respeitado, né? O parlamento é um parlamento decente, tem seus problemas? Tem. Mas tem a respeitabilidade da sociedade. A sociedade sairia em defesa do parlamento, se necessário fosse, e expulsaria aqueles vândalos de lá, aqueles homens das cavernas, não é? Aqueles fanáticos que invadiram o parlamento, eles seriam expulsos à tapa, né, se fosse preciso invocar a sociedade para que isso fizesse. Eu te pergunto, se isso acontecer no parlamento brasileiro, essa invasão, será que a população vai se condoer pelo nosso Congresso Nacional, que não toma jeito, é gastão, né? Agora coloca dois candidatos a presidente aí. A eleição será na primeira semana de fevereiro, se não me engano. Olha o perfil dos caras. Esse Arthur Lira, denunciado por agressão doméstica, surrou a mulher umas três, quatro vezes. Olha que absurdo. Os caras lá de Alagoas, denunciado pela Lava Jato, é uma ficha imensa. Denunciado quando era presidente da Assembleia Legislativa, de Alagoas por rachadinha, por desviar dinheiro, 500 mil reais por mês. Olha só, isso é candidato que se apresente para presidir o parlamento brasileiro? O concorrente dele, o Baleia Rossi, tem uma capivara um pouco menor, mas também tem capivara. Aí, assim, se as instituições não resgatarem a sua respeitabilidade, a democracia fica fragilizada mesmo, né? E aí, aventureiros em 22, projetos de ditadores, podem se apresentar como solução. Né, sabendo todos nós que isso não dá certo, que isso não funciona. O judiciário. Poxa, mas cadê os 500 políticos denunciados pela Lava Jato? Onde está o julgamento dessas pessoas? Onde está a finalização desses processos? Cadê o Supremo para trabalhar em cima disso? Cadê o STJ para trabalhar em cima? Cadê as condenações? Cadê os políticos em cana? Esse Arthur Lira não seria nem candidato a presidente da Câmara, né? Se tivesse caminhado as coisas no judiciário, estaria preso. Mas, no entanto, é candidato a presidente.
Essa é a observação que eu ia fazer. Não deveria nem estar no parlamento, não deveria ser parlamentar no Brasil. Até que se finde qualquer ação judiciária contra eles, mas estão ali.
A Flor de Lis é uma assassina, é uma homicida. Tá lá no parlamento, tá recebendo salário. Tá? O Chico da Cueca, vice-líder do governo Bolsonaro no Senado, que foi pego com toda aquela grana na cueca, o cara sob fogo cerrado, não do parlamento, porque o presidente do Senado, o Alcolumbre, protegeu o Chico da Cueca. Ele não ia sequer submetê-lo a uma comissão de ética, pelo corporativismo do Congresso e do Senado, mas pela repercussão imensa na imprensa, na opinião pública, o Chico da Cueca se licenciou e quem assumiu? O filho dele. Então, o filho dele é senador. Aí o crime compensa. Aí o parlamento se omite. Aí o judiciário não funciona. Esse é o caldo que se cria para que ditadores de plantão, gente, homens do Neandertal como Trump, né, e outros ditadores, queiram de fato fragilizar as bases da democracia e se tornarem autocratas e ditadores. Então, é melhor ter um parlamento ruim do que não ter nenhum? É verdade, é melhor, porque pelo menos a democracia bem ou mal está funcionando. Agora, o parlamento poderia se dar mais ao respeito, o judiciário poderia se dar mais ao respeito, para que as instituições, então, pudessem assegurar o trânsito normal da nossa democracia.
Jairo, mais algum ponto importante para falar sobre isso ou outro assunto que está ocorrendo no Brasil ou até mesmo local?
Olha, eu acho assim que o que a gente poderia acrescentar, juntando essas duas questões da vacina com a invasão do Congresso norte-americano, é dizer que chegou um momento de as pessoas perceberem que ditadores ou projetos de ditadores, eles não têm eleitores, eles têm cúmplices. O recado que vem dos Estados Unidos da América é exatamente isso. você fanatiza uma horda de pessoas com fake news, com fatos falsos, com conspirações, né? Enfim. E quando esses liderados precisam do líder, o que, que ele faz? Olha o caso do Trump. O Trump incentivou a invasão do Capitólio com um discurso de ódio, um discurso violento. Quando o gado do Trump, invadiu o parlamento e houve toda essa repercussão que ameaçou inclusive um impeachment que tornaria o Trump inelegível para 2024, ele recuou e o que ele disse? Passou a criticar duramente os caras que invadiram o Congresso norte-americano. Que tipo de líder é esse? Você põe as pessoas numa fogueira, aqueles caras vão responder por crime contra a soberania nacional, por atos até de terrorismo, eles vão responder, aqueles malucos lá, aqueles maluquetes, certo? E agora o Trump se isenta e condena a invasão. Veja, que tipo de líder é esse? Né? Então as pessoas têm que, antes de tudo, encerrando, né, estudar o seguinte: que tipo de líder eu estou seguindo? Né? Quem são as pessoas que estão formando a minha opinião? Quem são as pessoas que estão me levando para a rua, estão me levando à encrenca na família, à divisão, né? À briga no ambiente de trabalho? Né? Quem são essas pessoas? Elas de fato merecem ser veneradas? Merecem ser idolatradas como se divindades fossem? Né? Ou são apenas cópias paraguaias mal feitas do Trump? Né? Quem são essas pessoas? É uma reflexão só, né, Fran?